Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, dessa vez em formato colônia de férias. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná.
E eu sou Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC.
Hoje nós damos sequência à nossa colônia de férias, debatendo outros três importantes conceitos para se compreender o institucionalismo. A mudança institucional, afinal de contas, como que a sociedade muda seus hábitos de pensamento socialmente compartilhados, e também cerimonialismo e instrumentalismo, que Felipe já comentou na semana passada.
É só pensar, Manu, pensa os hábitos de pensamento dos seus avós aí. Daria para você colocar ipsis literis esses hábitos de pensamento em prática hoje?
Não dá. Não dá. E o institucionalismo vai tentar te explicar por que não dá.
Por que não dá.
Por que não dá.
Quer ver uma outra coisa que também não está dando mais? E dá para usar isso anedoticamente. Que é o seguinte. Você quer deixar uma pessoa apreensiva hoje? Faz uma ligação para ela via telefone celular. Essa pessoa vai olhar aqui e vai falar, puta que pariu, aconteceu alguma coisa.
Né? É. Exatamente.
Alguém morreu.
Alguém morreu, não, aconteceu algo grave, gravíssimo, essa pessoa tem que falar comigo agora. Cara, só que há bem pouco tempo atrás, nossa comunicação básica, diária, rotineira, era via telefone. Isso mudou. Não se pode colocar em prática os hábitos do passado. E hoje em dia, ligar para alguém é estranho. Por que, Fernandão?
Senta que lá vem a história.
Veja, o que a gente está falando aqui é que essas instituições, elas vão ter duas características fundamentais. Ela vai ter uma característica instrumental, que justifica a existência dela no seu sentido prático, digamos assim. Por exemplo, se comunicar com alguém, essa é uma finalidade instrumental. Mas ela também tem uma finalidade cerimonial, que é como que eu vou fazer isso, né? Eu posso fazer isso mandando um zap, eu posso fazer isso ligando para essa pessoa, eu posso fazer isso mandando uma carta. Ou seja, essas instituições, elas vão estar sempre sendo compostas por características dicotômicas, digamos assim, na sua realização, né? Eu tenho um objetivo que eu quero atingir, mas eu posso atingir esse objetivo de diferentes formas, né? Ou seja, ela vai ter uma característica instrumental e uma característica cerimonial. E o que a gente está querendo dizer, no fim das contas, é que o processo de mudança institucional, ele vai ocorrer justamente nessas fricções desse processo dicotômico entre cerimonialismo e instrumentalismo. Vocês diriam que eu estou indo pelo caminho certo?
Eu acho que você está no caminho muito correto. Só queria assinalar para os ouvintes e as ouvintes que de acordo com, pensando no que a gente falou no episódio anterior, fica claro ali que as instituições têm um caráter conservador forte, né? Elas são conservadoras, elas tentam permanecer ao longo do tempo de maneira estável, né? E aí então a gente pensa, ok, se nós seguimos hábitos da classe ociosa, a classe ociosa comanda a sociedade, ela retira excedente da sociedade, ela demonstra como gastar esse excedente, o que fazer com esse excedente, todo mundo faz aquilo que ela está fazendo, então chegamos num fenômeno lock-in, né? Que não tem como sair dali, vai ser isso para sempre. Então elas têm essa tendência conservadora. Acontece que o institucionalismo também diz, olha, que é o que o Fernando está dizendo, essas instituições, elas também têm um caráter instrumental. Isso é óbvio, né? Uma empresa, ela vai lá, ela tem o objetivo de tirar excedente, né, do trabalhador, né? Então ela faz isso, mas ela produz, ela é business, ela é negócio, né? Mas ela também é production, ela também é produção. Uhum. Ela também tem um caráter instrumental e ela tem um caráter cerimonial. E essas duas coisas estão acopladas. Para o institucionalismo, esse instrumentalismo e esse cerimonialismo, eles andam de maneira, eles se complementam, mas podem existir momentos de mudança, né? Pode existir momentos em que você tem uma mudança tecnológica tal. E veja, nós estamos pensando num mundo em que há uma incerteza radical acerca do futuro, né? Incerteza substantiva, em que mudanças tecnológicas implementadas hoje, né? Elas que, com objetivos cerimoniais, com objetivos de ganhar mais dinheiro, né? De absorver mais excedente, elas podem ter um outro tipo de resultado que ela pode ser, de alguma maneira, ela pode, vamos dizer, diminuir a cerimonialidade, né, da sociedade. Né? Ela pode dar um caráter mais instrumental para a sociedade. Né? Então, o institucionalismo é um sistema aberto. Né? O tempo funciona como sistema aberto e o que pode acontecer a partir da interação entre mudanças tecnológicas e aspectos cerimoniais está em aberto.
E é curioso porque para os institucionalistas, por mais contraditório que possa parecer, o entrave ao desenvolvimento econômico são as instituições. Né? Uhum. E o motor do desenvolvimento econômico é a tecnologia. O instrumentalismo, desenvolver o instrumentalismo, é o motor do desenvolvimento econômico. E as instituições estão ali, conservadoras, travando, né? Apresentando para a gente uma lógica para olhar o mundo. Essa lógica não necessariamente é a melhor forma de conduzir a organização da sociedade, é só a forma como nós estamos acostumadas e acostumados, né, a fazer as coisas. Né? E o... Tem um institucionalista que a gente cita muito, muito aqui, que é o Paul Dale Bush. Eu acho que ele conseguiu trabalhar muito bem essa questão do cerimonial e do instrumental quando ele associa isso a valores, né? Ele fala, olha, existem valores instrumentais na nossa sociedade, valores que são cerimoniais. E os nossos comportamentos carregam as duas coisas, né? Valores que são instrumentais e cerimoniais, e raramente, mas raramente tem apenas um desse valor. Então, exatamente, em tudo que a gente faz, há instrumentalismo e há cerimonialismo. É, acabamos de passar agora pelas festividades de fim de ano, né? O que aconteceu ali? Você tem que ir numa festividade de fim de ano lá, suas amigas, seus amigos, né? Bem, você tem que ir, né? Você tem que ir da sua casa, da sua residência até o local da festividade. Essa é a questão instrumental, se deslocar entre esses dois pontos, né? Como você vai fazer isso? Isso é cerimonial. Né? Você vai se confraternizar com suas amigas e seus amigos. Que roupa você vai vestir? O que você vai consumir? Né? Qual vai ser o seu lanche, a sua janta, o seu drink? Tudo isso é cerimonial. Né? Então, assim, tem as atividades instrumentais, tem um fim que vai ser cumprido, que deve ser cumprido. Né? Esse é um instrumental. Como fazer? Aí estão as instituições, aí estão os nossos hábitos de pensamento coletivamente compartilhado. Aí entra o cerimonialismo. Né? Cerimônia, pessoal. Cerimônia. Pensa o que é uma cerimônia. Você vai pensar cerimônia de casamento, cerimônia de formatura. Se você for ver o fim instrumental de uma cerimônia de formatura e cerimônia de casamento, são emissões de documentos. Certificados que a pessoa tem um determinado nível de escolaridade ou certificado que dois adultos assinaram para compor uma família. Tudo o que acontece para além disso é cerimonial. E
é
aí,
ritual, né?
É ritual. E aí tem um gancho com o nosso episódio anterior, que é a questão, né, tipo, da classe ociosa, da emulação, né, tipo, de você mostrar um status a partir do gasto que você tem com as cerimônias.
Perfeito. Perfeito. Tem uma coisa que não está na pauta aqui, mas acho que ajuda a explicar um pouco essa característica de mudança, por que ela é conservadora, que é justamente o porquê que a economia institucional ela é uma perspectiva evolucionária, né? Porque ela respeita esse processo de causação cumulativa. E isso, em grande medida, explica também esse conservadorismo, né? Porque, veja, aqui a gente não está substituindo nada, a gente está acumulando ao longo do tempo. Aí, claro, esse acúmulo ele vai causando mutações que vai justificando as mudanças ao longo do tempo, né? Mas por isso que não é disruptivo, né? Por isso que a gente carrega muita coisa que é do passado.
Ah,
né?
Agora eu entendi! A gente vai carregando esse passado e é muito interessante, assim, uma questão, acho, fundamental para os ouvintes, as ouvintes, que é, pro institucionalismo, tudo isso que você tem, e que muitas vezes, olha o capitalismo, tudo o que ele proveu pra gente, né? Todos esses objetos, esses equipamentos que o institucionalismo vai dizer, não. Tudo isso é fruto do espírito inventivo e produtivo humano. O ser humano não precisa de nenhum tipo de incentivo a pensar, a pensar coisas que podem ser melhores do que são, né? A desenvolver alguma tecnologia, a produzir, fala. Isso tudo faz parte daquele ser humano neolítico. Então, tudo isso que você tem, que é fruto da produção humana e do cérebro humano, existe apesar do capitalismo. Apesar do cerimonialismo que a gente está falando. Tudo existe apesar disso, certo? E isso é um ponto fundamental do Veblen, porque quer dizer, não, mas olha, o capitalismo gera os incentivos corretos para você ter desenvolvimento tecnológico. O Veblen vai dizer, e o institucionalismo vai dizer, não. Ele é um bloqueio, né? Uhum. A gente vai falar disso mais...
Daqui a duas semanas.
Para fechar, então, pegando essa instituição master aí do Manuel Ramon, né? Qual que é a finalidade do sistema econômico? Né? Do ponto de vista institucionalista, é gerar um sistema de provisionamento social.
Provisionamento social, exato.
E o capitalismo, ele é auxiliar a isso? Ou não?
Ou poderia ser.
Essa é a questão.
Né? Ai, que dá.
A distinção cerimonial e instrumental está em todas as instituições, inclusive no próprio sistema de provisionamento atual, que é o capitalismo.
Será que então temos uma possibilidade de capitalismo razoável?
Fica aí o gancho para a semana que vem. Boas férias, pessoal, e até mais.
Grande abraço, pessoal.
Adiós.
Este episódio conta com um trecho de Hino Nacional da União Soviética e também contém instruções de Castelo Rá-Tim-Bum e Futurama.